Palavras de Ouro. Palavras de Ouro no Estúdio Raposa. Um espaço da Truca para a palavra falada e outras deambulações sonoras. O programa de hoje será preenchido com uma lenda, esta vinda da China, intitulada O Cão Pangu e a Origem do Homem, e pela poesia de António Boto. A música que acompanha a lenda chinesa é de autoria de Luís Pedro Fonseca. No céu, o Deus que reinava sobre a terra, o rei Gaoxin, tinha um belo cão serapintado, a quem chamava de Pangu. O rei Gaoxin e o seu irmão, o rei Fang, eram inimigos mortais. Gaoxin prometeu um dia a mão da sua filha a quem lhe trouxesse a cabeça do seu irmão. Mas ninguém aceitou o desafio, receando o poderoso exército do rei Fang. Mas Pangu, o cão, não se amedrontou e correu em busca do rei Fang. Este, quando o viu, deu uma gargalhada e disse: "Vejam, Gaoxin está tão próximo do seu fim que até o cão o abandonou." Certo da vitória, ofereceu nessa noite um gigantesco banquete, sentando-se o cão, convidado de honra, a seu lado. Porém, à meia-noite, quando tudo estava silencioso e Fang dormia embriagado, Pangu saltou para a cama do rei, arrancou-lhe a cabeça e correu de volta para Gaoxin. O rei ficou feliz por saber do feito heróico do seu cão e ofereceu um banquete em sua honra. O rei ordenou que lhe fosse servida carne fresca, mas Pangu recusou-se a comer. "Por que não comes tu?", perguntou o rei. "Será por não oferecer a mão da minha filha a um cão?" Para sua surpresa, Pangu falou e disse que bastaria que Gaoxin o cobrisse com o seu sino dourado durante 7 dias e 7 noites para que se fizesse homem. O rei assim fez. Porém, pensando que ao 6º dia Pangu estaria a morrer de fome, a princesa levantou ansiosamente o sino dourado. Uma vez levantado o sino, a magia parou. O corpo de Pangu era já o de um homem, mas a sua cabeça pertencia ainda ao cão. Pangu casou com a princesa, mas envergonhados de serem assim vistos pelos deuses, vieram morar na terra. Instalaram-se nas montanhas do sul da China e tiveram 3 filhos e 1 filha que vieram dar início à humanidade. António Tomás Boto, poeta, ficcionista e autor dramático, nasceu a 17 de agosto de 1897. Começou por ser empregado numa livraria de Lisboa e, depois de uma curta estadia em Angola, foi funcionário público, até que, em 1942, foi expulso do cargo que ocupava e optou por um exílio voluntário no Brasil. Partiu para o Brasil em 1947, onde viria a falecer num trágico acidente de viação em 1959. As suas ossadas foram anos mais tarde trazidas para Portugal e repousam no cemitério do Alto São João, em Lisboa. O seu nome encontra-se associado ao modernismo português, tendo recebido de elementos do Orfeu palavras de encarecimento, nomeadamente de Fernando Pessoa, responsável pela edição de As Canções e pela sua tradução para inglês, e de Raul Leal, admiração que transitaria para o segundo modernismo em estudos de Régio e Casais Monteiro. Vamos ouvir um poema de António Boto em memória de Fernando Pessoa. Se eu pudesse fazer com que viesses todos os dias como antigamente, falar-me nessa lúcida visão, estranha, sensualíssima, mordente. Se eu pudesse contar-te e tu me ouvisses, meu pobre e grande e genial artista, o que tem sido a vida, esta boémia coberta de farrapos e de estrelas, tristíssima, pedante e contrafeita, desde que estes meus olhos numa névoa de lágrimas te viram num caixão. Se eu pudesse, Fernando, e tu me ouvisses, voltávamos à mesma. Tu, lá onde os astros e as divinas madrugadas noivam a luz eterna de um sorriso, e eu por aqui, vadio de descrença, tirando o meu chapéu aos homens de juízo. Isto por cá vai indo como dantes. O mesmo arremelgado idiotismo nos senhores que tu já conhecias, autênticos patifes bem falantes, e a mesma intriga, as horas, os minutos, as noites sempre iguais, os mesmos dias, tudo igual, acordando e adormecendo na mesma cor, do mesmo lado, sempre o mesmo ar, e em tudo a mesma posição de condenados, hirtos a viver sem estímulo, sem fé, sem convicção. Poetas, escutai-me, transformemos a nossa natural angústia de pensar num cântico de sonho, e junto dele, do camarada raro que lembramos, fiquemos uns momentos a cantar. António Boto viu a segunda edição das suas canções ser apreendida porque a sua publicação se transformou em escândalo público, dado o confessionalismo amoroso dessas composições, colocado ao serviço de uma homossexualidade assumida. Refundidas nas suas sucessivas edições, as canções surpreendem pela conjugação de uma aparente espontaneidade, conseguida pela simplicidade de vocabulário e pela variação métrica, com a minúcia de análise emocional com que desfibra cada íntimo ou repetido episódio da relação amorosa. Vamos recordar um dos poemas das canções onde a homossexualidade é mais explícita. Andava a lua nos céus com o seu bando de estrelas. Na minha alcova ardiam velas em candelabros de bronze. Pelo chão em desalinho, os veludos pareciam ondas de sangue e ondas de vinho. Ele olhava-me cismando, e eu placidamente fumava, vendo a lua branca e nua que pelos céus caminhava. Aproximou-se e em delírio procurou avidamente, e avidamente beijou a minha boca de cravo, que a beijar se recusou. Arrastou-me para ele e, encostado ao meu ombro, falou-me de um pajem louro que morrera de saudades à beira-mar a cantar. Olhei o céu agora a lua fugia entre nuvens que tornavam a linda noite sombria. Deram-se as bocas num beijo, um beijo nervoso e lento. O homem cede ao desejo como a nuvem cede ao vento. Vinha longe a madrugada, por fim, largando esse corpo que adormecera cansado e que eu beijara loucamente, sem sentir, bebia vinho perdidamente, bebia vinho até cair.
Luís Pinto, um dos ouvintes deste podcast desde a primeira hora, teve a amabilidade de me oferecer uma preciosidade sobre António Boto, que não poderia deixar de referir e, claro, utilizar. Trata-se de um texto de Manuel Teixeira Gomes sobre António Boto, publicado em 1930, numa edição, provavelmente do autor, e numa tiragem, tal como no livro se refere, como sendo uma tiragem especial e restrita, fora do mercado, rubricada e numerada pelo autor. Como se sabe, Teixeira Gomes foi Presidente da República entre 1923 e 1925. Eis parte das palavras de Teixeira Gomes sobre o trabalho de António Boto, que começam assim. Um grande mistério envolve ainda hoje aquilo a que se convencionou chamar inspiração poética. Mistério que ninguém nega, de absoluta e clara evidência, e nem por isso mais explicável. Alguns fisiologistas ou psicologistas comparam-na ao sonho, o que pouco adianta, mas um sonho que se exprime em cadência e é impossível traduzir sem ritmo e número. E mais adiante escreve Teixeira Gomes. Quem é que a inspiração de António Boto lembra? Deixemos em paz o Lamartine, o Hugo, o Musset, para citar só franceses, e toda a lacrimosa ou altissonante pleia da romântica que assombrou o mundo nas imediações de 1830, e podemos também queimar os dois astros rutilantes que se lhes seguiram, Poe e Baudelaire. Restam duas escolas que formigam de poetas laboriosos, delicados, excêntricos, herméticos, engenhosos e até líricos, tal o Verlaine, na sua mais espontânea forma, simbolismo e decadentismo. Uns buscavam, na análise dos casos mórbidos, motivos para desinvoluções histéricas, alucinações perversas, destilações de quinta essência em retortas meramente cerebrais. Os outros, refogando tudo quanto fosse didático ou narrativo, aspiravam às realidades superiores, no vago das alegorias complicadas, nas quais a beleza plástica da composição superava muito o fito intelectual que se propunham atingir. De nada disto se encontram vestígios na poesia de António Boto. Nem romantismo, nem simbolismo, nem decadentismo. E mais adiante, escreve Teixeira Gomes. Uma das formas singulares do poeta António Boto consiste em exprimir alguns sentimentos requintados, despindos do convencionalismo burguês, ou mesmo de toda a classe de convencionalismo. Tem-se a impressão ou a ilusão de que brotam do fundo da alma. E finalmente escreve Teixeira Gomes. A arte subtil de António Boto exterioriza-se sem exagero nem enfatismo, com a morbideza que é muito sua e uma graça tão peculiar, tão rara, que se diria estar brincando com as próprias mágoas. E saem-lhe os versos de uma tão ingênua pureza, tão limpos de retórica, tão castos e virginais, mesmo quando rompem das trevas, que parecem, como as flores na madrugada, cobertas de orvalho. Encerramos este programa, onde ouvimos uma lenda chinesa e falámos de António Boto, com um poema intitulado Soneto.
para possuir tudo o que me é dado. Tudo perdi e eu próprio andei perdido. Se para ver o que hoje é realizado, cheguei a ser renegado e combatido. Se para estar agora apaixonado, foi necessário andar desiludido. Alegra-me sentir que fui odiado, na certeza imortal de ter vencido. Porque depois de tantas cicatrizes, só se encontra sabor apetecido àquilo que nos fez ser infelizes. E assim cheguei à luz de um pensamento de que afinal um roseiral florido vive de um triste e oculto movimento.
Dois dedos de conversa. Continuam a chegar notícias de que os contos tradicionais portugueses, que transmitimos na categoria Histórias, está a ser seguido por muita gente miúda. Alguns deles, foi-me dito, ouvidas as histórias, disparam as mais variadas perguntas sobre os textos. Para aliviar um pouco os pobres familiares, proponho-me responder a todas as perguntas que a miudagem deseja fazer. Dirijam as vossas perguntas por e-mail, e por e-mail responderei, ou quem sabe, neste programa. O endereço está no audioblog Estúdio Raposa, onde podem chegar diretamente pelo www.estudioraposa.com ou pelo iTunes. Escrevam que terei muito gosto em vos responder, se for capaz. Até à próxima semana.
Ouviram Palavras de Ouro. Palavras de Ouro no Estúdio Raposa, um espaço da Truca para a palavra falada e outras deambulações sonoras. Até à próxima.